Chega mais, gente! Começando mais um podcast embolado essa semana. Alguns programas bem bacanas, tem entrevista com o técnico Mazola Júnior do Náutico e hoje estamos fazendo aqui esse guia, né, digamos assim, da Série B. Vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro, a Série A já está rolando, né, duas rodadas já se passaram e a Série B vai começar agora neste dia 19 de abril, também conhecido como amanhã, para quem está gravando hoje, mas você fica à vontade para ouvir quando quiser. Os primeiros jogos são Botafogo de Ribeirão Preto e América Mineiro. Também no dia 19, às 7 da noite, tem Novo Horizontino e CRB. Também no primeiro dia de jogo, dia 19 de abril, tem Operário e Avaí. No sábado tem Chapecoense e Ituano, Santos e Paysandu, Amazonas e Sport, Ceará e Goiás. No domingo, fechando a primeira rodada, Ponte Preta e Curitiba, Vila Nova e Guarani, Brusque e Mirassol. A gente não vai entrar de forma detalhada em todos os clubes dessa Série B, mas a gente vai passar por todas elas e vamos, claro, detalhar alguns dos participantes, como também aqui conversar sobre quem a gente percebe como favoritos, como equipes que vão brigar contra rebaixamento, enfim, vamos utilizar um pouco desse palpite também. E para fazer esse programa comigo, eu estou aqui recebendo três figuras importantes, muito bacanas, agradecendo desde já a participação deles. Alguns, inclusive, estiveram conosco, né, em algumas lives da Série B do ano passado, então já são figurinhas carimbadas por aqui para falar sobre esse assunto. E a gente tem o maior prazer em receber Rodrigo Saviani, que é do GE, lá do Paraná, Arcílio Neto, faz um trabalho muito bacana lá no interior de São Paulo, e Iago Rudá, que é setorista do Santos, que tem sido apontado por muitos, e por esse que vos fala também aqui, como o grande favorito dessa Série B, evidentemente. E não estou nem falando de camisa, tá? Não estou falando de tradição, não estou falando de clube, não. Estou falando de time mesmo, como grande favorito ao título da Série B. A gente vai destrinchar essas praças, mas também vamos contar com a colaboração deles para falar sobre a Série B como um todo. Antes de mais nada, deixa eu cumprimentar meus companheiros, amigos aqui, que gentilmente tiraram um tempinho do seu dia para gravar com a gente. Rodrigo Saviani, do GE do Paraná, da nossa redação do Paraná. Como vai, amigo? Seja bem-vindo aqui no nosso Embolada.
Fala, Cabral, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Um abraço para o Rudá também, para o Parcílio, para todo mundo ligado com a gente. Sempre uma honra participar com vocês aqui.
Quem está com a gente também é o Iago Rudá, que é setorista do Santos e vem com essa indagação logo de cara. O Santos fez, de fato, o suficiente como time para ser apontado como favorito ao título mesmo, né, Rudá? Seja bem-vindo aqui ao nosso Embolado, amigo. Muito obrigado por nos atender.
Fala, Cabral, é um prazer estar aqui com você, Saviani, Arcílio, o pessoal que está nos ouvindo aí em casa. Cara, eu acho que sim, né? O Santos me parece ser um dos grandes atrativos dessa Série B, dessa edição, primeira vez jogando essa competição, e a gente tinha uma dúvida muito grande, uma incógnita muito grande do que seria o 2024 do Santos, seja pelo rebaixamento inédito, seja pela mudança de diretoria, uma gigantesca crise financeira. E aos trancos e barrancos o Santos surpreendeu no Campeonato Paulista, foi finalista, disputou de forma honrada o título estadual aqui e chega reforçado para a disputa da Série B. O Peixe, a gente vai falar sobre isso, e o Santos, claro, pensando em voltar para a elite do futebol brasileiro, que é o lugar dele, né?
É isso, sem dúvida nenhuma. Eu passei pelo Rodrigo Saviani, que também, evidentemente, tem um clube, né, em sua praça, em sua redação, que é dos maiores dessa Série B, que é o Coritiba. A gente vai entrar no Coritiba já já, mas o Coritiba eu não vejo com esse favoritismo para título. Na verdade, eu acho que há um grande favorito ao título esse ano, que é o Santos. E há outras equipes com possibilidades de surpreender. O Santos tem um poder de investimento muito alto, tem uma camisa muito pesada, que é um atrativo em termos de contratações, e um time que deu liga, vem jogando um grande futebol. Por isso que a gente começou com esse pensamento mais voltado. E eu, na minha praça aqui, a gente também tem o Sport, que certamente também é uma dessas equipes que, se a gente for apontar como quem pode surpreender e roubar esse título do Santos, o Sport vai estar nesse caminho. Mas eu queria começar falando especificamente sobre clubes, digamos assim, que não estão nessa nossa praça aqui de envolvimento. E eu queria trazer para esse nosso debate, primeiro, o Ceará, e ver como o Saviani, como o Rudá, observam o Ceará, né? Olhando de longe, como eles observam o Ceará, que ano passado acabou sendo uma frustração, porque era um time que era apontado como um dos grandes favoritos também ao título. Sport, Ceará e Atlético Goianiense começaram o campeonato com esse favoritismo, mas o Ceará foi o que deu o maior problema, foi o que teve a maior frustração e fez um campeonato bem ruim. Já vou apresentar meu querido Acílio Neto também, que está aqui com a gente, para falar sobre as equipes do interior de São Paulo, mas também de uma forma geral. E esse ano, Rudá, Acílio e Rodrigo, esse ano o Ceará vem de um título estadual, foi eliminado, ganhou nos pênaltis para o Fortaleza, foi eliminado da Copa do Nordeste no jogo contra o Sport, perdeu por 2-1, jogo único em Pernambuco, já entrou agora, vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil, vai pegar o CRB. E parece ter uma equipe mais encorpada, mais confiante do que tinha no ano passado. Tem como destaques o goleiro Richard, Raí Ramos, que fez um bom jogo contra o Sport, não vinha bem, mas fez até um bom jogo contra o Sport. Tem um lado esquerdo muito forte, com o garoto David Ricardo, zagueiro, com o Matheus Bahia, lateral esquerdo, com o Lucas Mugni, meia pela esquerda, com o Pulga pelo lado esquerdo. Tem outros jogadores conhecidos do mercado nacional, como o Matheus Felipe, que passou no Atlético Paranaense, o Richardson, um jogador também conhecido, Lourenço, que roda bastante, Saulo Mineiro, Ailon, que estava no Novo Horizontino ano passado, contratou agora o Jean Irmer, também uma marca conhecida, e o técnico é o Wagner Mancini. Será que esse ano, Rudá, o Ceará pode ser, de fato, o time que a gente esperava que fosse já no ano passado? É um forte candidato, de fato, a subir?
Ô Cabral, eu vejo o Ceará como um fortíssimo candidato a subir, já de cara, assim, para mim é o Santos, o Sport Recife, o Ceará, o Goiás também eu vejo muito forte, Curitiba, para mim ficam entre essas camisas aí, e claro, a gente tem, o Arcílio vai falar melhor sobre isso, mas os times do interior de São Paulo, sobretudo o Novo Horizontino e o Mirassol, eles podem surpreender como quase surpreenderam no ano passado, ficando com uma vaguinha aí na Série A desse ano, né? Eu gosto muito do Wagner Mancini, é um cara experientíssimo, conseguiu ganhar um campeonato estadual dos mais fortes, uma rivalidade difícil lá, uma rivalidade grande com o Fortaleza, um time dificílimo, e ele conseguiu levar esse time. O Ceará, ele foi muito mal no ano passado, né? Tinha uma folha alta, uma expectativa gigantesca, pelo acesso, não conseguiu, e me parece, vendo de longe, claro, que o clube está mais organizado nesse ano para a Série B. Então, eu vejo sim o Ceará como um adversário dificílimo, né? Tem torcida, um estádio grande, eu vejo sim o Ceará como um dos candidatos aí para o acesso, e por que não brigar por esse título, né? Eu comecei aqui falando que eu vejo o Santos como candidato ao título, e até pelo peso que o Santos tem para essa Série B, eu acho que não poderia ser diferente, mas eu também não vejo o Santos de uma forma, brigando sozinho, assim, por esse título. Eu vejo o Ceará sendo um time aí que pode incomodar ao longo das 38 rodadas nessa briga aí pelo título da Série B.
Saindo aqui do Nordeste, indo para o Centro-Oeste, para ativar meu querido amigo Acílio Neto, que está sempre com a gente, já um sócio da gente aqui em assunto Série B. Como eu falei, conhece tudo do interior de São Paulo, conhece tudo de São Paulo, mas conhece tudo do Brasil também. E antes, como eu fiz com o Rudá, antes da gente entrar, focar nas equipes do interior de São Paulo, que devem vir muito forte nessa Série B, vamos falar um pouco sobre o estado de Goiás, Acílio, para te apresentar aqui. Que tem Goiás e Vila Nova, que são duas equipes de muita tradição, de camisa, que passam por momentos, digamos assim. O Vila Nova, ano passado, quase subiu, teve tudo para subir. O último jogo contra o rebaixado ABC, fora de casa, era só vencer o jogo. Não venceu, podia ter voltado para a Série A depois de muitos anos. Então, imagino que isso pode ter trazido danos emocionais até para o clube, de alguma forma, especialmente para o torcedor, claro, sempre, né? Mas o Vila foi vice-campeão estadual, está na semifinal da Copa Verde, fez algumas contratações, tem alguns jogadores conhecidos, tem Apodi, Henrique Almeida, o Alisson, que já foi do Goiás, foi do Cuiabá, do Bahia, está lá. O Fernandão foi atacante do Bahia. O Roberto, lateral esquerdo, também muito rodado, passou para o Chapecoense, por Ituano, né, aí no interior de São Paulo. Passou pelo Vitória, pelo Novo Horizontino também, que você acompanha bem o Novo Horizontino. Anderson Conceição. Tem o Denis Júnior, o Raus, que foi goleiro do Náutico aqui em Pernambuco. O Roberto também jogou aqui em Pernambuco, no Santa. E tá também num momento de modificação, né? O Moacir Fernandes chegou lá para conduzir o trabalho esse ano. Do outro lado tem um Goiás também que foi mal nesses primeiros meses do ano, saiu na semifinal do estadual, está contratando muito, está jogando experiência na equipe, né? Contratou Lucas Ribeiro, Messias, Thiago Galhardo, Regis, David Braz, Marcão, Rafael Vaga, Rafael Gava, enfim, jogadores assim bem, tem o Tadeu, tem o Sander, então, enfim, está fazendo uma equipe mais experiente. Como é que você vê esse Goiás e esse Vila Nova chegando para essa Série B, Assílio? Seja bem-vindo à nossa embolada, meu amigo.
Fala Cabral, fala Rudá, Saviani, prazer mais uma vez estar com vocês. Os times de Goiás vêm forte, né? São candidatos ao acesso, os dois, né? O Vila Nova tenta apagar a imagem que ficou do ano passado e voltar à Série A depois de tanto tempo. O Goiás tá numa prateleira acima, é um time que não costuma ficar muito tempo na Série B. Quando cai, o Goiás costuma voltar à Série A com relativa facilidade. Então é um candidato claro ao acesso, ainda mais com essas contratações, né? Principalmente as que você citou, Thiago Galhardo, contratações que nomes que a gente costuma ver na Série A do brasileiro, né? Não são nomes que normalmente jogam a Série B. Então fez um elenco, diríamos assim, de Série A para disputar a Série B. Então claramente é um favorito, são dois times com torcidas apaixonadas, times que costumam lotar os estádios. Então, certamente, os dois vêm muito forte para brigar pelo acesso.
Também acho. Acho que podem até não ser favoritos, mas quando a gente fala em brigar por acesso, a gente tem que lembrar que não são quatro equipes que lutam por acesso, são quatro que sobem, né? A luta por acesso ela acaba sendo muito maior. No ano passado, por exemplo, durante muitas rodadas, a briga por acesso ia até a 12ª colocação. Então, acho que Goiás e Vila são equipes com essa perspectiva mesmo de chegarem com essa possibilidade, digamos assim, de acesso.
Com certeza. São vários times, inclusive do Ceará, né, que o Rudá falou muito bem. Tem até a superstição do Ailon, né, porque o Ailon, nos últimos anos, ele sempre brigou por acesso, né, ele mudou de time sempre. Mas os times que ele foi brigaram por acesso, a Chapecoense, o CSA, 2022 o Ituano, ano passado o Novo Horizontino e esse ano está no Ceará. Então tem a superstição de onde o Ailon está, ou sobe ou fica muito perto.
Olha aí, ó, o Ceará talvez tenha ido atrás já com esse pensamento, viu? Quem sabe, ó, esse homem está sempre brigando, então rumo atrás dele, está mais ou menos igual aquela história da lei do ex, né? Esse cara está trazendo sorte, no mínimo, alguma coisa de boa ele pode trazer para cá. E certamente traz mesmo, não é só questão de superstição não, mas o cara tem experiência, conhece, sabe o que funciona, o que não funciona, enfim. Isso certamente ajuda, tem um espírito campeão que isso leva também para o grupo, né? Isso é sempre muito importante. Seguindo nessa lógica, né, de abordar uma equipe que a gente não tem um setorista específico aqui, mas que a gente percebe como um dos times que certamente vai brigar por esse acesso, queria ouvir o Rodrigo Saviani sobre o América Mineiro, que é um time que tem alguns jogadores, e esse ano, inclusive, ficou fora da Copa do Brasil, né, fez só 11 jogos na temporada, 6 vitórias, mas que tem um técnico muito jovem, né, o Cauã Almeida, que tem um histórico muito legal de auxiliar técnico, né, no Corinthians, no Inter, no próprio América Mineiro, tem só 34 anos de idade, foi auxiliar técnico do Mano Menezes. E é uma equipe que tem que mostrou no Campeonato Mineiro muita força, né, que disputou muito bem os clássicos e que tem jogadores de muito destaque, de jogadores muito talentosos, Rodrigo, como Vinícius, né, atacante que foi do Goiás, que foi do Náutico, passou pelo Palmeiras, o Moisés Meia, que foi do Palmeiras, muito conhecido, o Marlon, que é muito bom lateral esquerdo, está no América já há algum tempo, o Juninho, que está há muito tempo no América, que também é muito bom jogador, o Alê, que é muito bom volante. Aí pegou o Vitor Jacaré, que era do Bahia no ano passado. Éder e Ricardo Silva seguem formando a dupla de zaga. Flávio está de volta à equipe, um volante surgiu muito promissor do próprio América, foi para o Cruzeiro, estava no Mirassol. Felipe Amaral, esse menino é muito bom de bola, jogador da Ponte Preta. Gosto muito do futebol dele. Ele não foi tão bem na Série B ano passado, não teve o destaque que eu esperava que ele tivesse, mas ele tem muito talento. Aí tem Felipe Azevedo, tem o Rodrigo Varanda, o Benítez, enfim. É uma equipe que, certamente, quem não valorizar o América nesse campeonato vai cair muito do cavalo, porque é um time que chega com muita força, né, Saviani?
É, eu concordo com você, Cabral. E ainda tem um fator aí fora de campo, que é o Alexandre Matos chegando agora, né, no América Mineiro. É um cara que geralmente consegue movimentar bem no mercado, né, consegue trazer alguns reforços. Então, lógico, a janela vai parar agora, na sexta-feira, mas ainda assim, depois vai ter uma nova janela, pode reforçar o time durante a competição. Eu acho que o América só decepcionou na questão da Copa do Brasil, né? Acabou perdendo para o Maringá na primeira fase, acabou sendo eliminado, mas, no geral, fez um bom Campeonato Mineiro e reforço, né? Eu acho que a camisa, os últimos anos do América Mineiro mostram também isso, né? Assim como a gente colocou, por exemplo, que a gente vê um Ceará um pouco mais estável para entrar nessa Série B do que foi no ano passado, o América Mineiro também, ainda apesar da, volto a dizer, do tropeço da Copa do Brasil, acho que o time consegue chegar de uma maneira mais estável para ter um trabalho. E o trabalho do Cauã vem sendo bom, é um cara que tem conseguido trazer bom resultado e tem essas peças, né? Querendo ou não, a Série B, a gente vai bater numa tecla aqui que é um pouco de senso comum, mas de uso normal, mas assim, é o fato, né? Jogadores calejados que sabem disputar uma competição como essa, como é o caso do Moisés e outros jogadores experientes que o elenco tem. Então não dá para descartar o América dessa lista, certamente. É um time que vai brigar por um acesso, reforçando o que você falou, né, Cabral? A gente vai colocar muito mais do que 4 times nessa briga. Mas ele é um candidato, sim, para essa disputa, para pegar uma das 4 vagas para voltar para a Série A.
Vou propor um exercício aqui para o Rodrigo, para o Acílio, para o Rudá, que é o seguinte. Eu vou começar, inclusive, até para dar tempo de vocês observarem aí, se quiserem, alguma coisa. Excluindo as equipes que a gente já vai se aprofundar um pouco mais, né? Excluindo o Santos, excluindo os times do interior de São Paulo e excluindo os times paranaenses e também o Sport, que eu estou aqui, a gente pode falar um pouco mais sobre o Sport também com mais profundidade daqui a pouco. Excluindo essas equipes, quais times, e os que a gente já falou também, quais vocês gostariam de dar algum destaque? Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 15, fiquem à vontade para falar sobre a quantidade de equipes que vocês queiram destacar. Seja porque vocês não esperam nada delas, seja porque vocês esperam alguma coisa, um time que pode surpreender, seja uma equipe que está vindo da Série C, mas que parece estar forte, seja um time que está caindo da Série A, mas que parece estar fraco. Enfim, qualquer destaque que vocês... Algum jogador específico que está em algum clube que chame a atenção, fiquem à vontade para trazer alguma coisa nesse sentido. Eu vou começar pelo Avaí. E ao mesmo tempo também vou trazer um pouco da Chapecoense, porque a gente fala do futebol catarinense como um todo, porque o futebol catarinense, alguns anos atrás, chegou a ter 5 equipes na Série A e vem passando por uma dificuldade enorme nas últimas temporadas, né? Até parece o futebol de Pernambuco, né? do meu estado, que tem sofrido muito nas últimas temporadas, com rebaixamentos, com sequências infelizes, né? de sucesso. Vale destacar, evidentemente, o sucesso atual do Criciúma, né, que é uma equipe que vem de um tricampeonato estadual, contando com a Série A2, no caso, né, ganhou o bicampeonato da Série A1, subiu da Série B para a Série A, está começando de forma muito, muito, muito digna, muito forte, com 2 empates a Série A, então a gente, evidentemente, precisa dar esse destaque aqui, mas a gente olha para a Série B hoje e... Não olhando para a camisa do Avaí, mas olhando para o time do Avaí, é difícil a gente ter uma segurança de que ele vai brigar seriamente por título. O Avaí, por título não, por acesso. O Avaí é, tradicionalmente, uma equipe que chega na Série A sempre para brigar por acesso. Inclusive, ele sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Ele sempre chega na B como um favorito e chega na Série A para brigar contra o rebaixamento. Mas no ano passado ele não subiu, e esse ano parece estar novamente com alguma dificuldade. O Barroca segue lá, o Barroca chegou a fazer um bom trabalho na época da Série A, foi demitido, depois voltou para a equipe. Um goleiro, tem um bom goleiro, o Igor Bon, tem o Pano Sá, foi contratado agora, que é zagueiro do Ceará. O Mário Sérgio, que é um jogador que eu, que eu percebo com muito potencial, que vem de dois grandes campeonatos da Série B, no Ituano, é lateral esquerdo. Aí tem o William Maranhão, que também é bom jogador. Tem o João Paulo, que também fez um grande campeonato pelo Atlético Goianiense. Foi para o Cruzeiro, não conseguiu se firmar de fato, mas fez bons jogos. Foi muito bem ano passado no CRB, tá no Avaí agora. Tem o Poveda, que não foi bem no ano passado, mas que foi artilheiro da Série B em 2022. Tem o William Potker, contratou agora o Zé Ricardo, que é muito bom volante, ex-Ceará e ex-América Mineiro. Então, tem jogadores com cara de que pode se firmar, mas ainda não conseguiu ser no estadual aquilo que se imagina. E acho que o Barroca é um técnico de boa capacidade. Ele ainda precisa comprovar muito isso. Ele tem capacidade, mas ainda não foi comprovada essa capacidade. Tem alguns trabalhos ruins também. E o outro, que é a Chapecoense, acha inclusive que há uma possibilidade de lutar contra o rebaixamento. Tem poucos destaques individuais, fez um campeonato estadual muito ruim, é comandado pelo Humberto Louser, que também tem capacidade, que também já fez bons trabalhos, também fez alguns trabalhos ruins, mas fez alguns bons trabalhos, mas não acho que seja, de repente, o suficiente para a Chape conseguir fazer um grande campeonato. Nesse momento, eu vejo a Chape como uma equipe que pode lutar contra o rebaixamento. Vamos ver qual é o destaque do Rudá, o Iago Rudá, que é setorista do Santos, e vai fazer algum destaque aqui, fora Santos e fora as praças, que a gente vai alinhar aqui um pensamento mais profundo. Diga lá, Rudá, fique à vontade.
Boa. O Cabral, um time que eu tenho muita curiosidade para ver nessa Série B é o Amazonas, né? Tem o Jô lá, velho conhecido de todo mundo, jogador que disputou a Copa do Mundo, passou pela Europa, ídolo do Corinthians... Foi muito bem no Galo também. Me parece que a Arena da Amazônia é uma novidade, no sentido de logística para todos os clubes, né? Fico imaginando, sei lá, quando o Operário de Ponta Grossa for jogar lá, quando o próprio Santos for jogar lá, que já é agora no comecinho da Série B. É uma viagem longa, com exceção para os times do Nordeste e para o time e pro Paysandu, que é do Norte, né? Mas vai ser uma viagem longa. Uma questão logística muito forte, eu tô um pouco surpreso, assim, para ver como que como o Amazonas vai se sair nessa Série B. Outro time que eu também tenho uma certa dúvida, e que, para ser sincero, eu até acho que vai entrar nesses clubes aí que a gente tá falando de... que podem brigar pelo acesso, é o Paysandu. Foi o campeão estadual também, tem só duas derrotas no ano, me parece que tá um time consolidado, né? Conseguiu tirar o rival Remo da Copa Verde, também ganhou em cima do próprio Remo o Campeonato Paraense. Eu não conheço tanto assim o elenco do Paysandu, eu só tenho visto ali os números, os resultados e tudo mais, mas também é um time de massa, um time grande, que tem torcida, que tem eu não sei se vai jogar no Mangueirão ou se vai jogar na Curuzu. Mas eu também fico na expectativa de ver um Paysandu forte para essa Série B. O Amazonas eu coloco aqui como uma grande dúvida, eu não sei se, para ser sincero, assim, não me parece que vá brigar pelo acesso, apesar de ter o Jô, o Sassá. Eu li uma notícia recentemente que estava conversando com o Dentinho, também outro cara ex-Corinthians, imagino que deve ficar ali no meio de tabela, e o Paysandu, outro time do Norte, eu já vejo como um desses times que podem, por que não brigar pelo acesso na Série B, sobretudo por esses números, assim, mas para ser bem sincero, o próprio elenco do Paysandu, eu estou dando uma olhada aqui enquanto eu falo, eu não conheço tanto assim esse elenco, mas eu fico na expectativa aí para ver o que o Paysandu vai apresentar para a gente ao longo aí dos próximos sete meses de Série B.
Eu concordo plenamente com você. No caso do Amazonas, tem o Adilson Batista, que conseguiu tirar leite de pedra no Londrina, né? Para o Amazonas fazer um campeonato muito bom, ele vai ter que fazer um trabalho no mesmo nível. Também não acho que o Amazonas seja uma equipe que dê para apontar diferentemente de lutar contra o rebaixamento. Mas, repito, se o Adilson Batista encaixar um trabalho parecido com o que ele fez no Londrina, pode surpreender. No caso do Paysandu, também acho que o Paysandu é um time dos que vieram da Série C, assim, é um time que passa uma impressão melhor, até porque foi campeão estadual, está na final da Copa Verde, né? Está esperando... o resultado aí da segunda semifinal entre Vila Nova e Cuiabá. E Hélio dos Anjos é um cara muito, muito conhecedor, né, de Série B, de futebol de uma forma geral. Enfim, acho que o Paysandu de fato pode ser uma equipe para trazer alguns aspectos positivos. Vamos ouvir qual a impressão do Acílio em relação a isso, qual a equipe que ele gostaria de trazer aqui de destaque para a gente, Acílio.
É, a maior curiosidade é com certeza em relação ao Amazonas, é o novato dessa edição, um time que tem menos de 5 anos de fundação, Sassá, Jô, esses nomes, Arena da Amazônia, um estádio novo, né? Um estádio de Copa do Mundo que ainda não teve jogos de times mandantes, né? Na Série A, na Série B, claro, o Flamengo já jogou lá algumas vezes, né? Ocasionalmente, e também o Paysandu, que traz um sentimento de nostalgia, né? Quando começo dos anos 2000, aqueles times do Paysandu jogando Série A, jogando Libertadores, ganhando do Boca Juniors, então esse sentimento de nostalgia é bacana de ver o Paysandu de volta à Série B, né? Claro, a gente teve esse sentimento maior na Série A e na Libertadores, mas saindo pelo menos da Série C, com o Hélio dos Anjos, uma figura espetacular, um técnico bom. Eu acredito que o Paysandu talvez não seja um dos candidatos ao acesso, mas eu acho que deve fazer uma Série B de segurança, sem rebaixamento, e o Amazonas é realmente uma incógnita, essa mudança de técnico agora, né? O Adilson Batista, os times dele não costumam jogar muito bonito, mas de vez em quando ele arranca alguns 1-0 e consegue fazer alguns pontos, assim como fez com o Londrina. Mas é uma incógnita o desempenho do Amazonas, é um estreante na Série B.
E para você, Rodrigo Saviani, o que, é que você gostaria de destacar em relação a essas outras equipes?
Eu vou colocar também, reforçar esses dois times, né? O do Amazonas, eu acompanhei o trabalho do Adilson Batista de perto aqui no Londrina, e foi um cara que no início ele teve bastante dificuldade com o Londrina, mas depois ele se adaptou ao elenco para fazer uma forma de jogar, um time que jogava em transição rápida, um time que não gostava de ficar com a bola, diferente de muitos outros times. Ele dava a bola para o adversário e conseguia sair em transição muito rápida, e fez uma boa campanha, chegou a sonhar com acesso, mas acabou parando ali na trave. Mesmo assim, dentro do elenco que ele tinha, foi uma campanha extraordinária, e ele fez um trabalho pelo Botafogo de Ribeirão Preto, agora vai ter esse desafio aí com o Amazonas. Tenho curiosidade, eu acho um time, o jogo da Copa do Brasil, por exemplo, contra o Maringá, eu consegui acompanhar e vi o Amazonas um time um pouco ainda pesado, um time que não consegue ainda ter aquela transição rápida que talvez o Adilson goste, mas a experiência, os jogadores que tem em mãos, acho que pode ser um time curioso. E assim, né, é o novato da Série B, todo mundo quer ver o Amazonas também, como é que vai ser essa atração do time entre os 20 da Série B. O Paysandu, acho que pela camisa, pela empolgação que a gente sente do time de lá, e é uma equipe que vem com a força de jogadores experientes em Série B, tem Robinho, tem outros jogadores também ali na equipe, por ser campeão estadual, por ter um técnico que sabe jogar uma competição assim, vale sempre ter o olhar, e acho também, né, isso até deixa um pouco também para o Arcílio trazer até um pouco mais de peso para a informação, mas até para ele acompanhar de mais perto, mas eu sempre fico na dúvida da Ponte e do Guarani, né? A Ponte chegou às quartas de final do Campeonato Paulista, é um time que está passando por uma reformulação de alguma forma para a Série B, o Guarani não fez um bom Paulistão, mas são dois times que, querendo ou não, sempre fica naquela curiosidade de como vão se comportar dentro da Série B. Então, acho que esses dois também sempre merecem uma atenção por questão de camisa, por histórico e por tudo mais que envolve.
Falar também do CRB aqui, porque é um time que, impressionante como o CRB tem a cara da Série B hoje em dia, né? Teve algumas oportunidades de subir, não conseguiu subir. E mais uma vez começa o ano com um bom trabalho. Daniel Paulista faz um belo trabalho no CRB, está na terceira fase da Copa do Brasil, vai enfrentar o Ceará. Está na semifinal da Copa do Nordeste, vai enfrentar o Bahia, foi campeão estadual. Tem Anselmo Ramon, que continua lá, contratou o Jorginho, que foi um dos destaques do Sport no ano passado. Meia, o Mike continua lá, o Hereda continua lá. GG está lá, né, um volante que vem fazendo boas séries B consecutivamente. E tem um volante que chama muita atenção, que é o Falcão, que fez um grande campeonato no ano passado. E o CRB, eu acho que é um time também que a gente precisa ficar de olho aí nessa Série B. É uma equipe que pode vir forte, sim. Evidentemente não tem o mesmo peso financeiro que o Sport, que o Ceará, que o Coritiba, que o América Mineiro, muito menos o Santos. Mas mesmo assim é uma equipe que a gente pode ficar de olho, que acho que merece algum destaque do nosso programa aqui, sem dúvida nenhuma. Vamos partir agora para o interior de São Paulo. Vamos pegar um voo, vamos descer em Campinas, que fica mais fácil para a gente ir para todo canto a partir de Campinas, que tem, como bem lembrou aí o Rodrigo Saviano, duas equipes tradicionalíssimas do futebol brasileiro, Ponte Preta e Guarani. E como toda rivalidade que se preza, quando um está bem, o outro está mal, né? É muito difícil ter os dois sempre em situações boas, né? Quase sempre é assim, em qualquer cidade, em qualquer estado. E nesse momento, quem está bem é a Ponte Preta. No ano passado era o Guarani. A Ponte estava na Série A2, fez uma Série B bem fraca. O Guarani estava mais forte. Esse ano é o contrário. A Ponte Preta fez um grande Campeonato Paulista com o Brigatti, né? Impressionante como há uma sintonia entre o Brigatti e a Ponte Preta. Ele chega no passado, salva do rebaixamento. Esse ano levou para as quartas de final do Paulistão. Tem o Igor Inocêncio, o lateral direito, que foi do Coritiba lá. O Elvis segue na Ponte Preta. Jogador que não consegue ter a mesma intensidade por 90 minutos. Mas quando está bem, faz muita diferença. Tem o Iago Dias, o Gé, surgiu muito bem no ano passado, metendo muito gol, depois oscilou, normal, natural. Tem o Emerson Santos, né, lateral e meia, que foi do Botafogo, do Inter, do Palmeiras. Renato, que passou muitos anos no Avaí, como um dos destaques do Avaí, surgiu no Sport, estava no CRB ano passado, é lateral direito, mas já se tornou atacante há muito tempo, jogador importante aí também, que pode ser um destaque dessa Série B. E do lado do Guarani, contratou, né, quase foi rebaixado no Campeonato Paulista, Regis saiu, Claudinei Oliveira é o técnico, costuma dar campeonatos seguros para suas equipes, é difícil você ver um time do Claudinei, o time do Claudinei não encanta ninguém, mas é sempre competitivo. Eu costumo dizer que a equipe do Claudinei é o seguinte: se ele pegar um elenco nota 4, ele faz o futebol desse time ser nota 6, mas se ele pegar um elenco nota 8, ele faz o futebol desse time ser nota 6 do mesmo jeito. Tem isso. De repente, o Guarani com dificuldades, o Claudinei pode ser uma boa solução para fazer um campeonato seguro. Tem Vladimir lá no gol, tem o Diogo Matheus, tem o Camacho, né, jogador bem conhecido. Tem o Ayrton, Caio Dantas, que chegou agora para a Série B, saiu do Vitória, foi artilheiro da Série B recentemente. Matheus Bueno, que vinha muito bem na Série B do ano passado. E tem o Chay também. Esqueci algum detalhe desses dois times antes da gente ir para Ituano, Novo Horizontino, Mirassol? Esqueci algum detalhe desses dois times de Campinas, Acílio?
Absolutamente nenhum detalhe. Apresentação perfeita. É até difícil até completar. Já falou absolutamente os principais pontos dos dois, né? E esse ponto é verdadeiro, de um tá bem e o outro não estar, né? Essa exceção só existia, diríamos assim, na década de 70, na década de 80, que os dois estavam bem, mas desde então parece que só tem lugar para um, para boa fase de um deles. O Guarani passou por esse perrengue no Campeonato Paulista, ficou quase mais de meses sem ganhar, juntando o final da Série B, o começo do Campeonato Paulista, foi ganhar do Ituano, mas depois, mais uma vez, não conseguiu ter uma série de vitórias, se salvou apenas na última rodada com a vitória sobre o Bragantino. Mesmo se não ganhasse, acabaria se salvando, talvez com um empate. O Santo André ganhou, mas o Ituano perdeu para o São Paulo. Mas os times, eles vêm possivelmente para brigar no meio de tabela. Eu acredito que eles não serão candidatos ao acesso em primeiro momento, apesar da camisa, da torcida apaixonada. Mas pelo que apresentaram, inclusive a Ponte Preta em alguns momentos teve bons resultados, mas teve jogos muito ruins também. Um deles, propriamente, até contra o Ituano. Talvez o único jogo bom do Ituano na temporada tenha sido justamente contra a Ponte Preta, em Campinas. A Ponte fez jogos muito ruins. Parecia perder o fôlego na reta final do Campeonato Paulista, mas acabou se ajeitando e fez, no balanço no balanço final, um bom Campeonato Paulista. E o Guarani, com esse alerta, né? O Guarani trocou de técnico, basicamente, com a Chapecoense. O Guarani demitiu o Loser, a Chape demitiu o Claudinei, e um pegou o técnico do outro, teve essa curiosidade na mesma semana, né, os dois verdes, os dois alviverdes, e acho que eles vêm como incógnitas, mas talvez para brigar no meio de tabela. Basicamente, nas últimas competições, os times vêm se mantendo, né, na Série B algumas temporadas já.
Rudá, o Santos inclusive chegou a enfrentar o Guarani, né? Teve uma vitória ali por 2-0, um jogo relativamente fácil. O Santos foi bem mais perigoso durante o jogo inteiro. Você que está aí em São Paulo, mas acompanhando um pouco mais distante, você apostaria na Ponte, no Guarani, para que briga ali? Meio de tabela, contra rebaixamento, por acesso? Como é que você enxerga essas duas equipes hoje? Dá para dar algum palpite em relação a isso?
Cabral, eu tô com o Arcílio nessa. Eu acho que eu vejo a Ponte um pouco mais forte do que o Guarani nessa temporada. Eu vejo ali o Guarani, na verdade, eu, se fosse palpitar, né, eu acho que eu colocaria o Guarani flertando com o rebaixamento. Eu não acho que seja um time que, de fato, vá brigar ali nas rodadas finais contra a queda, pela permanência na Série B, mas eu também não vejo o Guarani com força para ficar na parte de cima da tabela. A Ponte Preta talvez até consiga, em algum momento, flertar ali com uma possibilidade de acesso para a Série A, mas eu também não vejo a Ponte com toda essa força, como, eu sei que o Arcílio vai falar, como eu vejo já o Novo Horizontino, sobretudo o Novo Horizontino dos clubes aqui do interior de São Paulo, Mirassol também, vejo esses dois times bem mais fortes do que Ponte e Guarani, e o Botafogo de Ribeirão aqui também eu coloco nesse meio de tabela aí também da Série B. Eu não estou esperando grandes coisas desses três paulistas aí, Ponte, Guarani e Botafogo, mas claro, podem surpreender e queimar minha língua aqui, né? Quem sabe?
Também acho que o Botafogo, eu não acredito que o Botafogo vá fazer um grande campeonato. Está com um técnico português, né? O Paulo Gomes. Está com o Douglas Baggio lá, o Alexandre, que chegou a ter algum destaque no Brusque, mas também depois caiu muito de rendimento. O Patrick Bray continua lá, o Bernardo Chapo foi para lá, um zagueiro até promissor. Está na terceira fase da Copa do Brasil, vai enfrentar o Palmeiras, mas também não acho que seja uma equipe, digamos, para imaginar um grande campeonato, não. Rodrigo, você acha que, em relação à Ponte e a Guarani, algum elemento aí que você gostaria de colocar aqui também no nosso debate a respeito dos dois?
Eu vejo assim, Cabral, acho que é essa questão, né? São dois times, pelo peso, pela tradição, que acabam sendo sempre nos despertando essa curiosidade. Como é que eles vão se comportar, né? O Paulistão geralmente vem mal e consegue dar uma recuperação, ou às vezes fica na mesma situação e vai brigar ali embaixo. Mas hoje eu vejo a Ponte, sim, um pouco à frente do Guarani, até pelo desempenho dentro de campo nessa temporada, até pelas peças que tem, pelo trabalho do Brigatti. Mas também concordo com o Arcílio, concordo com o Rudá, são dois times que hoje iniciam a Série B para brigar no meio da tabela.
Vamos falar do Ituano, porque se eu tivesse que apontar, Cílio, o maior favorito ao rebaixamento, eu acho que eu apontaria o Ituano. Claro que a gente fala sempre sobre isso aqui quando a gente está fazendo esse guia, e é sempre importante isso. São 38 rodadas, muita coisa pode acontecer, muitos técnicos vão cair, muitos jogadores serão contratados, serão dispensados. Então, eu me referi ao Londrina agora há pouco. Londrina era apontado como o maior favorito à queda. Dois anos atrás, fez um grande campeonato com Adilson Batista. Acontece mesmo. Mas no cenário atual, me parece que o Ituano é o maior favorito a isso. Acho que tem um bom jogador, que é o Persson, que fez uma boa Série B no ano passado. Neto Berola também está no Ituano, né? Me corrija se eu estiver errado. E ele tem, veja só, o Tony Anderson, um jogador que tem muito talento, mas é impressionante. Aquilo que foi lembrado aqui sobre o Ailon, o Tony Anderson é o inverso disso, né? O Tony Anderson vem impressionantemente acumulando rebaixamentos e teve mais um esse ano, porque o Ituano caiu para a Série A2 do Paulistão. E contratou Alberto Valentim. Cara, assim, com todo respeito à pessoa, não estou me referindo ao ser humano Alberto Valentim, não. Mas Alberto Valentim não faz um bom trabalho quase nunca. É muito raro você ver alguma equipe do Alberto Valentim encaixar um bom jogo em alguma sequência. Eu acho que ele tem um bom conhecimento de futebol, acho que ele poderia, inclusive, ter outras funções num clube de futebol, mas como treinador, ou ele se recicla para recomeçar a carreira, dar um start, ou então ele vai continuar sendo um treinador. Ele chegou para salvar o time do rebaixamento. Tinha dois jogos. O Ituano perdeu os dois jogos e foi rebaixado para a Série A2. Então, assim, o Ituano me parece ter elementos muito fortes a respeito do rebaixamento. Mas essa é uma visão de alguém que está muito distante. E eu quero ouvir o Arcílio sobre isso, sobre essa questão do Ituano. Arcílio.
Cabral, concordo plenamente. O Ituano, com certeza, é o favorito ao rebaixamento, até porque dos 20 times é o único time que foi rebaixado no estadual, isso já é um indício. O Ituano escapou de dois rebaixamentos ano passado, não aprendeu a lição e parece mais uma vez não ter aprendido a lição para a Série B, porque as mudanças foram muito poucas e uma das principais mudanças foi negativa, foi a lesão do Zé Carlos, o jogador que fez 4 dos 6 gols do Ituano no ano. O Ituano tem 6 gols em 2024, 4 são do Zé Carlos. E ele rompeu o ligamento e só volta a jogar em 2025. Então, uma das principais esperanças do Ituano, né, se machucou em um jogo treino preparatório para a Série B. E as contratações foram, como sempre, pouco ousadas. O nome, talvez, que mais traz um certo ânimo, mas nem tanto, é o Zé Eduardo, atacante, que foi vice-artilheiro do Catarinense, mas foi vice-artilheiro do Catarinense com 5 gols marcados. Foram 4 ou 5 jogadores que foram vice-artilheiro com 5 gols marcados. Ele fez gol na Copa do Brasil também contra o Vasco. É o reforço, talvez, um pouco melhor, mas é uma aposta. Assim como foi a aposta no Jean-Pierre, que não jogava mais de um ano, foi uma aposta. É um jogador que já foi muito bom, mas era uma aposta. É uma aposta, assim como o Leozinho, que veio do futsal e não deu certo no Ercílio Luz. O Ituano é um time que há muitos anos vive de apostas. Às vezes dá certo. 2022 deu certo. Não era um elenco estrelado também. 2014, que o Ituano foi campeão paulista, aliás, completou 10 anos. Também foram apostas que deram certo. Mas o Ituano é um time de apostas, é um time que não investe, assim como o Mirassol e Novo Horizontino. É um time que não tem dívidas, mas é um time com a gestão do Juninho Paulista, do Paulo Silvestre, que parece que o primeiro objetivo é o lucro. Então, tentar trazer jogadores baratos, e inclusive técnicos baratos. A única exceção é Alberto Valentim. Alberto Valentim é a primeira exceção do Ituano no comando técnico, com um técnico com um salário próximo aos 3 dígitos, né? Aos 3 dígitos de 1.000, né? 100 mil, né, para cima. Então, depois do Marcinho, que o Ituano insistiu por muito tempo, trouxe o Alberto Valentim, que é um técnico mais caro que o habitual. Mas, assim como o Cabral disse, é um técnico que precisa demonstrar melhores trabalhos. Segundo ele, o Ituano, ele rejeitou alguns trabalhos antes de aceitar o Ituano, porque ele queria um clube que tivesse esse perfil de manter mais os técnicos. De fato, o Ituano tem esse perfil. Inclusive, este perfil foi levado tão a sério que o Ituano foi rebaixado no Paulistão também por esse perfil, pois o Marcinho já poderia ter sido demitido, já tinha demonstrava tanto a falta de resultados quanto de rendimento, mas esse perfil foi levado tão a sério que o Ituano acabou não demitindo na hora que deveria o Marcinho, né? E quando demitiu já era tarde demais. Isso, segundo o Roberto Valentim, esse perfil de não demitir, né, diferente dos últimos trabalhos dele em Atlético Goianiense, outros times que demitem mais técnicos ao ano, isso chamou a atenção dele para vir para o Ituano, é realmente o grande candidato ao rebaixamento.
Emenda logo aí com o Mirassol e com o Novo Horizontino, porque são de longe, estão muito à frente, né, do Ituano em termos de possibilidades, né? Inclusive vão começar a Série B com o mesmo técnico do ano passado. O Novo Horizontino fez um grande Paulistão, mas teve algumas perdas bem pesadas, né, Acílio?
Exatamente. Já que você estava falando de viagem, né, de aeroporto, a gente pega o carro e anda quase 4 horas para chegar em Novo Horizonte, entre Itu e Novo Horizonte, e Mirassol também que está perto, e essa distância longa no trajeto de carro também é uma distância longa nas esperanças e nas estimativas dos times, né? Estão completamente afastados do ponto de vista de acesso, porque o Mirassol e o Novo Horizontino vão brigar pelo acesso, não são os favoritos, mas vão correr por fora, assim como fizeram no ano passado. O Novo Horizontino inicialmente até estava correndo por dentro, mas acabou perdendo fôlego em algum momento e passou a correr por fora. Mas são dois times com um trabalho sólido dos dois técnicos, Eduardo Batista no Novo Horizontino, Mozart no Mirassol. Esses times vão sim brigar pelo acesso, não são candidatos em hipótese alguma ao rebaixamento. Na pior das hipóteses, eles ficam em meio de tabela. O Novo Horizontino perdeu a sua grande estrela, o Rômulo, que foi para o Palmeiras. Perdeu agora também o William Lepo para o Vitória. Mas tem jogadores não na mesma característica.
O Chico também, né, Acílio?
Exatamente.
Chico, né?
Exatamente. Mas o Novo Horizontino tem peças possíveis, né? Tem o Luca, que não foi muito aproveitado no Campeonato Paulista, não teve sequência. De repente, ele pode começar a jogar mesmo no Novo Horizontino, que ele ainda não conseguiu estrear propriamente, né, na prática ele não conseguiu estrear ainda, só entrou alguns jogos e não teve muito destaque. O Fabrício Daniel também é um jogador com passagens por Série A do Campeonato Brasileiro, pelo Coritiba, e é um artilheiro, inclusive foi artilheiro na época do Mirassol, foi onde ele despontou, agora está no Novo Horizontino. Mas os times, os dois, vêm muito forte, eles têm um trabalho muito semelhante. Os dois são de cidades muito pequenas, não tem pressão de torcedor, não tem a pressão que outros times sofrem, né, os times de massa da Série B. Ao mesmo tempo, essa falta de pressão às vezes é ruim também, porque esses times não, é sinal que eles não têm muita torcida. Então, na reta final da Série B, isso ficou muito claro ano passado. Mirassol e Novo Horizontino brigando por acesso, com estádios com 3, 4, 5 mil pessoas, às vezes 2 mil pessoas, no caso do Novo Horizontino, porque são times com cidades abaixo de 65 mil moradores, né? Serão as duas menores cidades, agora que não tem mais o Tombense, que era de Tombos, serão as duas menores cidades. Então, essa falta de apoio às vezes faz falta na reta final do campeonato. Quando eles vão jogar fora de casa contra o Ceará, contra o Sport, pegam um estádio lotado, aí eles vão jogar um confronto direto em casa e tem 3 mil pessoas. Então, a diferença de pressão é muito grande. Então, é o único ponto negativo deles, essa falta de torcida, às vezes faz diferença na reta final da questão do caldeirão dos estádios.
Ô, Rudá, eu diria que, apesar da extrema tradição e peso de camisa de Ponte e Guarani, talvez os dois times mais fortes, né, do interior de São Paulo, de fato, sejam Mirassol e Novo Horizontino. Novo Horizontino, claro que o Eduardo, por exemplo, é um grande treinador, mas ele perdeu 3 peças importantes agora, no final do Paulistão, já tinha perdido o Ailon, perdeu o Lepo, que é um lateral direito, que fazia a função de ala, fazia a função de ponta pela direita, chegou a fazer a função de zagueiro pela direita também, então era um cara importantíssimo nessa mecânica de jogo da equipe. Perdeu o Romulo, que já fez uma Série B excelente, ele surgiu de forma muito promissora 2 anos atrás, foi muito bem ano passado e terminou de forma excelente o campeonato dele, e era um jogador fundamental e foi para o Palmeiras agora. Perdeu o Chico também na zaga, então é saber como é que vai se reconstruir, mas que de fato tem cara de ser Novo Horizontino e Mirassol, os dois times mais fortes do interior de São Paulo, tem cara, né, Rudá?
Ah, com certeza, com certeza. O Paulistão que o Novo Horizontino fez é para se aplaudir, porque o Novo Horizontino, por muito pouco, não foi para a final, quase tirou o Palmeiras em pleno Allianz Parque, ganhou do Santos na Vila Belmiro, ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena, demonstrou muita força, um time organizado, como o Arcílio falou muito bem, não tem a pressão que as grandes forças, as grandes camisas da Série B vão ter, igual o Sport tem pressão, o Santos vai ter pressão, o Coritiba vai ter pressão, o Ceará vai ter pressão. Isso não entra no contexto de Mirassol e Novo Horizontino. Eu, sinceramente, estou esperando, e não só eu, né, quando eu falo com empresário, com jogador, com técnico, o Fábio Carilho aqui, o técnico do Santos, já me falou diversas vezes que ele está esperando o Novo Horizontino nessa briga mesmo aí pelo acesso, e jogar em Novo Horizonte vai ser difícil também. Então eu coloco o Novo Horizontino como um sério candidato ao acesso para a Série B. O Mirassol também, eu já vejo o Mirassol um pouquinho abaixo do Novo Horizontino, como eu tinha dito antes, mas são, tirando o Santos, claro, são as duas forças paulistas aí para o Brasileirão.
Rodrigo, no Paraná tem um time com características, digamos, parecidas, porque o Operário também não tem a grandeza do Coritiba, por exemplo, mas tem uma diferença enorme, porque queria que você já entrasse aí falando do Operário, mas o Operário tem estádio, tem arquibancada, né? Porque, para ser mais exato com a frase, tem arquibancada, né? O Mirassol e o Novo Horizontino tem menos torcida. O Operário tem uma torcida muito vibrante, muito forte, né?
Tem, apesar de que nessa estreia contra o Avaí vai ter portões fechados, mas vai ser o único jogo de punição por causa de uma confusão que teve numa partida da Série C do ano passado. O Operário é um time que vem se organizando para ter uma campanha estável dentro de uma Série B. Tinha feito boas competições, né, de 2019 para frente. Aí teve aquela curva ali em 2022, quando acabou sendo rebaixado. Mas logo já começou a organizar a rota. Quando o time foi rebaixado, contratou Rafael Guanais ainda naquele ano para trabalhar em 2023, e o Guanais conseguiu fazer um trabalho para levar o time de volta à Série B. Nesse ano, chegou a uma semifinal de Paranaense, está na terceira fase da Copa do Brasil, vai enfrentar o Grêmio. Como você colocou, a torcida, o estádio é um estádio que não é grande, mas é um estádio que traz uma pressão do torcedor o tempo todo para cima do adversário. E vem sendo, né? O Operário é muito forte dentro do Germano Krieger, é um time que consegue ter um bom desempenho quando joga dentro de casa. Isso é um fator que o Operário se apega muito para fazer uma boa campanha na Série B. É lógico, eu não coloco o Operário como candidato a um acesso, a um G4 de início. É um time, mas não coloca o Operário também como um time para brigar por rebaixamento, por exemplo. Acho que é um time que vai ficar numa campanha regular, estável dentro da competição, para conseguir incomodar em alguns momentos. É um time que mescla uma base do ano passado, manteve praticamente boa parte da equipe que conseguiu o acesso à Série B, trouxe peças pontuais, alguns mais experientes que ainda não conseguiram jogar por questões de lesões musculares, Marcelo Cirino, por exemplo, atacante, ex-Atlético Paranaense e Flamengo, Rodrigo Lindoso, experiente, ex-Botafogo Internacional, enfim, ex-Ceará, que também está no elenco, e para a Série B agora trouxe alguns jogadores mais jovens, jogadores quase promessas, né? O Rodrigo Rodrigues, ex-Rodrigo Farofa, por exemplo, que jogou no Novo Horizontino, é uma dessas peças que estão no Operário. Também tem outros jogadores um pouco mais experientes, como o Ronald, atacante que foi campeão com o Botafogo em 2021. Mas ainda assim eu vejo um time bem encaixado. O Guanais tem na mão um time bem encaixado para fazer uma boa Série B, e reforçando o que você colocou, Cabral, é um time que conta muito com a arquibancada para ter esse desempenho sólido dentro de uma competição, pelo menos para não brigar contra rebaixamento, ter uma campanha um pouco mais tranquila.
Eu acho interessante, viu, Rodrigo, que óbvio que você trouxe coisas bem relevantes aí da equipe, mas eu me apeguei num ponto sem a menor importância, que é o seguinte, você falou aí, né, do Rodrigo, ex-Rodrigo Farofa, né, parece o papagaio, né, a gente falou de Rafael Elias, ex-Rafael Papagaio, o cara acaba ficar conhecido de duas formas diferentes, né? Mas às vezes, mas depois passa, porque o Wagner Leonardo, por exemplo, já deixou de ser o Wagner Leonardo, ex-Wagner Palha, né? Então, com o tempo vai chegar onde o jogador quer. E assim seja, né? O cara não é obrigado a ficar sendo chamado de uma forma que ele não queira, não, obviamente.
Oi. E ele teve ainda um problema, né? Uma coisa bem particular, mas ele teve um problema de apêndice, agora tem que fazer uma cirurgia. Estava cotado até para ser titular até na partida contra o Avaí, mas teve que fazer essa cirurgia de forma imediata, vai ficar fora pelo menos até a quarta rodada, mas é um jogador que traz uma bagagem, né? Jogou na base do Palmeiras, jogou na base do Real Madrid, quer dizer, é um cara que traz um potencial e sempre teve esse olhar para ele, ainda como Rodrigo Farofa, e agora a expectativa como Rodrigo Rodrigues para fazer esse nome dele deslanchar sem um apelido.
Olha, quem é mais atento a questão do jornalismo, né, de pautas de programas, deve ter percebido, né, que a gente utilizou aqui uma regrinha básica, né? A gente começou com trazendo a audiência de grandes torcidas, né, conversando sobre Ceará, sobre Goiás, sobre América Mineiro, uma equipe bem tradicional também, apesar de não ter uma torcida tão grande quanto essas outras equipes, mas tem também a sua parcela de torcida, é uma equipe também considerada uma equipe grande do futebol nacional. Passamos por outras equipes também, todas com muito... O Avaí, né, falamos também mais cedo. Equipes que também merecem muito respeito, evidentemente, mas deixamos para o final também, para trazer de volta a audiência grande das grandes torcidas. Né? Por isso, deixamos aqui para a reta final para falar de Coritiba, Santos e Sport. Vamos começar com o Coritiba. Cara, o Coritiba fez uma SAF, Saviano. Que eu digo, pô, agora vai, né? Começou ano passado o projeto, começou a contratar, fez o maior investimento de sua história e teve um ano muito ruim, muito aquém do que a gente espera de um clube como o Coritiba. Vai começar outro ano, agora vai recomeçar o trabalho e tal, e de novo o trabalho começa dando muita mancada. O time foi quinto lugar no Campeonato Paranaense. Depois do Paranaense, está contratando poucos jogadores, né? De repente se esperava até uma mudança maior. Manteve o Guto Ferreira, eu gosto do Guto, acho o Guto bom treinador, mas comecei a pensar, será que o Guto Ferreira desse ano vai ser igual o Antônio Oliveira no passado? Eu lembro que o Antônio Oliveira fez um trabalho que estava ruim no começo do ano, seguraram o Antônio durante um mês, mais ou menos, também, que foi o período ali entre estadual e começo da Série B, aí perdeu aquele jogo para o Sport, e aí cai, perde para o Flamengo, cai, e recomeça o trabalho em cima da hora também. E o Guto foi mantido. Que Coritiba é esse que está chegando para a Série B? Me explica aí, por favor, Saviano.
Você deu o panorama completo praticamente, né, Cabral? Eu acho que é um Coritiba que despertou uma desconfiança muito grande no torcedor depois de começar o ano com muita esperança, né? Eu acho que o Coritiba, como você colocou, né, desde que assumiu a SAF no ano passado, ficou essa expectativa, até a gente brinca, né, que o Coritiba ligou o modo carreira Então, ano passado, ele contratou Slimani, Samaris, esse é Domingues, Rodrigues, quer dizer, então, e não deu nada certo, né? O Slimani até era uma aposta da diretoria para jogar a Série B, acabou não ficando, e é um time que, como você colocou, investiu de uma forma que não era esperada, por causa da SAF, por toda a luz que traz a SAF nessas questões, como salvação, né? E geralmente não é desse jeito que acaba sendo na prática. E fica com o Guto Ferreira de novo, de uma intertemporada longa, de reforços. O Morelli já estava acertado desde o fim de fevereiro, destaque do Maringá, jogou bom muito volante, bem viu? Pelo Goiás no ano passado, um bom jogador, volante, consegue fazer bom. O famoso box-to-box, pisa de uma área na outra, chega bem no ataque, aparece com opção, tem um bom passe, marca bem, enfim, é um bom jogador, uma boa contratação, estava no radar do Grêmio, por exemplo, no começo dessa temporada, outros times também estavam monitorando, não conseguiu ficar no Goiás por uma questão de acerto entre o empresário e o clube, né, para ficar no time de lá, depois da boa campanha que fez na Série A do ano passado, jogou bem o estadual pelo Maringá, foi vice-campeão paranaense e agora está no Coritiba. Além disso, dois jogadores mais jovens, o Iago, revelação aí do Campeonato Carioca, né, jogador que é do Fluminense, estava no Nova Iguaçu, filho do Iranildo, né, famoso Iranildo Chuchu, que jogou também no Flamengo e no Botafogo na década de 90, e também tem o Johnny, lateral direito, que fez boa copinha do ano passado com o Fluminense, é um jogador que ainda precisa ganhar um pouco mais de cancha como time profissional, mas na base do Fluminense, o lateral direito bastante promissor, esses dois ainda não foram oficializados, mas já está tudo acertado para defender o Coritiba nessa Série B. Esses são esses reforços que o Coritiba traz para esse início de competição. Então é um time que vai ser muito parecido com aquele que foi eliminado pelo Maringá no Campeonato Paranaense e também que acabou parando ali na primeira fase da Copa do Brasil. É um time que traz o seu peso de camisa, o seu peso de investimento, a sua expectativa maior, o olhar maior em cima dele como candidato ao acesso, mas na prática é um Coritiba que também chega ainda com certa dúvida de como vai se comportar nessa Série B, por todas as questões que você colocou antes, né, Cabral? Do trabalho do Guto Ferreira não tem encaixado até agora, de toda a questão que está acontecendo por enquanto. Então, o Coritiba precisa provar um pouco mais em campo se vai ser mesmo candidato ao acesso. No papel, sim, entra como favorito, mas ainda há uma desconfiança e até com razão do torcedor por causa do desempenho em campo.
Ô, Rudá, o Santos é, de fato, o grande favorito, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, ao título, mas acho que há algumas equipes que o Santos vai sempre ter que ter atenção. E por mais que a gente tenha aqui passado muito mais tempo falando, criticando algumas ações do Coritiba, porque o Coxa, de fato, vem mal desde o ano passado, pelo menos, né, com essa nova perspectiva do clube se fortalecer, que acabou não acontecendo... Mas ainda assim, e quando o Saviano fala do peso da camisa, e eu entendo quando as pessoas falam isso, é claro que a camisa não ganha jogo, as pessoas costumam dizer, mas a camisa não ganha jogo. Mas o que está atrelado a essa referência, quando a gente fala o peso da camisa, a gente está falando de um clube que tem muita cobrança, de um clube que tem torcida, de um clube que tem ambição, e a ambição é fundamental no esporte, é fundamental no futebol. O Coritiba não está contratando, não tem no seu elenco jogadores... perdedores, digamos assim. O Coritiba tem Leandro Damião, o próprio Robson também, tem Benevenuto, né, que vinha muito bem na equipe do Fortaleza, tem o Vini Paulista, que jogador formado no Grêmio, que se encontrou na carreira jogando como volante no Juventude e fez uma grande Série B no ano passado. O Morelli, que o Rodrigo se referiu agora há pouco aí, jogador que fez uma grande Série A no ano passado no Goiás e que estava muito bem no Maringá, um jogador de muita intensidade, era o ritmista do time do Goiás no ano passado. Então, o Rodrigo Gelado, que não está tão bem, que não está bem na equipe, mas que fez uma boa Série B no ano passado no Vila Nova, muito jovem ainda. O Jamerson, que estava voando no Guarani, que está mal no time do Coxa, mas que vinha voando no Guarani. Então, não foram contratados jogadores de forma aleatória.
Tem Figueiredo, né, Cabral?
Figueiredo, do Vasco, exatamente.
Matheus Frizo.
Pode ser homem de lado, Matheus Frizo. São jogadores experientes que carregam consigo... essa experiência que o esporte dá de querer vencer, que carregam títulos, que carregam vitórias. Então, é isso que a gente fala quando diz de peso de camisa. Não é simplesmente colocar a camisa em 11 pessoas qualquer e isso vai fazer a diferença. Não, é o que o termo traz consigo por trás, né, Rudá?
Ah, com certeza, Cabral. Acho que assim, essa Série B, falava-se alguns anos que a gente tinha a Série B mais forte quando a gente teve Cruzeiro, Bahia... Vasco da Gama, qual que foi? O Grêmio, né? A gente disputou junto...
Isso, o Grêmio.
E é claro, a gente precisa colocar assim, os pingos nos is. É, o Grêmio é campeão da Libertadores, o Vasco é campeão da Libertadores, são clubes com mais camisa. Mas apesar da gente não ter tantas equipes tradicionais assim, dos 12 principais clubes do Brasil, essa Série B não deixa de ser mais forte por conta disso. É, o Sport é um clube gigantesco, né? Campeão brasileiro, Curitiba campeão brasileiro, o Santos nem se fala, né? Campeão mundial. Então eu vejo, e assim, e você está falando muito bem, Cabral, do quanto que os elencos estão equilibrados, né? É, você, claro, é um conhecedor dos elencos, você é um maior conhecedor do que eu dos elencos, mas a gente tem bons jogadores em todos os times. É claro, na minha opinião, o Santos tem o time mais forte, tem o elenco mais equilibrado, o Santos tem as grandes estrelas dessa Série B, mas todas as equipes, e sobretudo essas equipes com camisa, estão com elencos fortes, elencos equilibrados, né? A gente já falou aqui do Goiás, pô, o Goiás está montando um timaço para a Série B. Então eu vejo esse campeonato muito disputado, apesar, claro, para mim o Santos ele é favorito sozinho ao título, mas eu vejo essa Série B equilibrada, assim, com grandes, grandes forças, com grandes técnicos, em todas essas equipes principais aí que a gente espera. Então eu estou esperando um grande campeonato, estou esperando muita força do Coxa, apesar do que foi dito aqui, muita força do Sport, do Ceará, do Goiás, o próprio Paysandu, que eu falei, que para mim é uma incógnita, mas eu estou esperando o Paysandu para ver o que ele consegue apresentar nessa Série B, por que não brigar pelo acesso, o Novo Horizontino, enfim, eu estou ansioso e eu estou vendo aí bastante força nessa disputa do campeonato.
Acho que não dá para apontar o Curitiba em outra dimensão desse palpite, Acílio, que não seja esse da luta por acesso mesmo, né?
Com certeza, Cabral, é um dos fortes times. O que eu disse do Goiás vale também para o Curitiba, é um time que nas ocasiões que caiu, não costumou ficar muito tempo na Série B, subiu com relativa facilidade, talvez ficando 1-2 anos, mas geralmente voltando de primeira. Mas esse ano, eu confesso que está um pouco difícil da gente apontar os quatro, né? Talvez o Santos seja mais fácil da gente apontar, acho que possivelmente seria uma unanimidade entre várias pessoas que opinassem sobre o acesso, né? Está numa prateleira diferenciada, isso para mim é evidente, mas na segunda prateleira, do acesso, são muitos times, assim como ano passado, que bateu o recorde de times brigando na reta final pelo acesso, eu acredito que esse ano vai caminhar na mesma direção e talvez o nivelamento seja ainda mais para o alto do que em relação ao ano passado. Então, estou até torcendo para você não perguntar aqui os quatro times que vão subir, porque, sinceramente, vai ser difícil. Vão ter uns 7-8 times aí que vai dar vontade de colocar como acesso, então tomara que você não faça essa pergunta até o final do podcast.
Não, para você ficar aliviado aí, não vou fazer mesmo não, porque a gente vai cair em lugar comum aqui, né? A gente vai de fato ter que apontar mais do que quatro. Vai ser unanimidade que o Santos é o maior favorito ao título e que teoricamente há três vagas em disputa, mas não há só três postulantes a ela, né? Eu acho que há muitas equipes num patamar muito parecido em relação a isso. E a gente vai, para concluir esse assunto dessas equipes que estão nessa prateleira, entrar agora no assunto do Sport, porque eu acho que é outro time assim também, que ele não entra com o mesmo favoritismo do ano passado, mas ele entra, na minha opinião, com perspectivas talvez até melhores, porque tem um treinador esse ano muito mais corajoso, mais audacioso do que tinha no ano passado, o Anderson. Fazia um belo trabalho, mas o Anderson não saía do lugar comum, insistiu na mesma forma de jogar o ano inteiro, mesmo quando já dava sinais de que aquele jeito de jogar não estava funcionando. E o Sport contratou um treinador que é o oposto disso esse ano, né? Que é o argentino Mariano Sosso, que tem muita coragem, que tem muita audácia, que não é incomum vê-lo usando um primeiro volante como um zagueiro, terminar jogo com 5 atacantes, 6 atacantes, diferente até do que fez o Diniz no último jogo, que terminou com 6 atacantes e 4 meias, né? Ele termina com pelo menos mais um zagueiro, com um volante fazendo a função de zagueiro, utiliza um dos laterais para fazer a função de atacante e não o contrário, né? 2 atacantes fazendo função de laterais, então tem um pouco mais de disciplina nesse aspecto. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, só que é diferente em relação ao Diniz. Mas tem essa capacidade, que o time muitas vezes mostrou defeitos, demorou demais até a engrenar, fazia jogos ruins porque era muito lento, e o jogo posicional exige muita movimentação, ao contrário do que o nome pode indicar. Então, ele conseguiu achar uma formação básica, mexeu muito na escalação, e eu não acho que isso seja, tenha sido um defeito, acho que tinha que mexer mesmo, tinha muito jogo que tinha que poupar mesmo jogadores, mas ele agora parece, de fato, ter encontrado pelo menos 9 ou 10 titulares e vai mexendo menos. A equipe começou a ganhar um pouco mais de corpo, ainda tem alguma vulnerabilidade pelo lado esquerdo do campo, ainda tem alguma lentidão em partes do jogo, o que afeta muito quando o time está lento, o jogo não funciona de fato, é muito refém dessa intensidade, tem que ter essa intensidade para funcionar, mas que quando funciona é uma equipe que peca pelos erros de pontaria, porque acaba criando, de fato, muitas oportunidades. Então, acho que o Sport ele chega, em termos de força, com a mesma capacidade que o Coritiba, mas em termos de time, melhor até do que o Coritiba. Então, acho que o Sport é um time que precisa estar nesse nosso debate de um dos postulantes à vaga, né, Saviani?
Isso, acho que não tem como colocar o Sport fora dessa linha, e até por todo o histórico também. Eu acho que entra muito naquilo que o Arcílio colocou, né? O Coritiba, o Sport, o Goiás, o América Mineiro pelo histórico recente, e tirando aqui o Santos, que eu acho que, como vocês colocaram, é o grande favorito aí dessa Série B, traz esse peso. Acho que esses times eles vão sempre trazer essa expectativa para uma Série B, e o Sport, pelo que tem feito em campo, acho que coloca um pouco mais credenciado, né, até para brigar dentro do que você colocou ali. E só reforçando a questão do Coritiba, eu acho isso, pelo equilíbrio que está tendo essa Série B e pelo desempenho que o time teve em momentos cruciais dessa temporada, deixa essa incógnita do Coritiba. Apesar de ser um time que entra, assim, com bagagem para ser favorito para subir para a Série A, ainda assim ficou devendo em campo. Acho que é diferente, por exemplo, do Sport, que conseguiu mostrar até agora alternativas para brigar por um G4, para se manter ali no grupo de acesso. Então, esse é o cenário que eu vejo para esse início de Série B diante desses times que são candidatos, vamos dizer assim, já de cara para uma competição como essa.
Vamos então agora falar do favorito ao título, né? A gente falou aqui dos favoritos ao acesso, e é evidente que esses favoritos ao acesso podem, claro, ser campeão, né? Ninguém está excluindo ninguém de nenhuma briga aqui, mas acho que o Santos entra, porque o Santos entra num patamar diferente. A gente não está falando só da grandeza do clube, a gente não está falando só de tradição, que por si só, evidentemente, já daria um peso gigantesco para o Santos. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando de time mesmo. Como time, o Santos foi a equipe que mais funcionou no ano na Série B. Acho que não há muita discussão em relação a isso. Acho que ninguém consegue trazer nenhum argumento factível para debater isso em pé de igualdade. Até esse momento, o Santos foi o time que melhor apresentou futebol dentre todos os 20 participantes da Série B, com o Carille fazendo um belo trabalho, com muitos jogadores de destaque, fazendo um grande Campeonato Paulista, com um jeito de jogar muito competitivo, muito forte, que voltou a ganhar clássicos, que era algo que incomodava muito a torcida, ao clube, né, que vinha perdendo muito mais do que vencendo nos clássicos, e que voltou a conquistar clássicos, a vencer clássicos. Chegou na decisão, sentiu muito a ausência, por exemplo, do Furt na final. O Morelos, de longe, não consegue ser esse substituto, então foi uma ausência muito sentida na final. Fez um jogo ruim, inclusive, onde jogadores que vinham muito bem jogaram mal. Mas eu quero ouvir o especialista no Santos, o cara que está convivendo lá dia a dia, para trazer essa radiografia, esse raio-x bem aprimorado do Santos. Rudá.
Bom, o Cabral, eu acho importante a gente colocar aqui que o Santos tem uma folha salarial de mais de 8 milhões de reais por mês.
Pois é, isso já dá um resumo bem, 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 bem pesado, viu, Rudá? Começou muito
Exato, é de longe o time que mais investiu dinheiro para a disputa do campeonato, né? É o time que tem o maior poder de investimento, é o time que se vê mais obrigado pelo acesso, porque é um acontecimento inédito na história do Santos, a disputa da Série B, está passando por uma nova gestão, com... O Santos reformulou totalmente seu elenco em relação ao ano passado para esse. E como você muito bem disse, o laboratório, o Campeonato Paulista, vamos colocar assim, deu resultado. O Santos venceu 3 dos 4 clássicos, não, venceu 3 dos 5 clássicos que fez, né? Venceu o São Paulo no Morumbi, venceu o Palmeiras na Vila Belmiro e o Corinthians na Vila Belmiro. Foi derrotado por Palmeiras 2 vezes no Allianz Parque, o que é normal, visto que tem o que tem sido o Palmeiras aí nos últimos anos, ao lado do Flamengo, o grande bicho papão de títulos do futebol brasileiro. É, então o Santos, ele chega para esse começo de Série B com autoestima elevada e ainda está em busca de reforços, né? Nessa janela o Santos ainda não anunciou, mas está tudo apalavrado com o Escobar, que era do Fortaleza, é o jogador que manda a maior vítima do Fortaleza no atentado lá em Recife. Está também apalavrado com o Patrick, né? Que estava no Atlético Mineiro, já passou pelo Inter, pelo São Paulo, é também um jogador de Série A. Está tentando ainda mais um ponta-direita, que a gente ainda não sabe quem é. Mas o Fábio Carilli tem um elenco forte, né? Na defesa tem o Gil, ex-Corinthians, ex-seleção brasileira, e o Joaquim, que é um cara que recebeu proposta do Flamengo nesse ano. É um meio de campo...
O Gil super... que voltou a jogar bem, né, Rudá? Fazia tempo que ele não jogava tão bem quanto está jogando esse ano, né?
Exatamente, era um cara que vinha mal no Corinthians, né? Na verdade, a torcida do Corinthians estava perseguindo bastante o Gil. Eu imagino que isso deva ter afetado o psicológico dele. Ele reencontrou o bom futebol lá na Vila Belmiro. O meio de campo do Santos titular... o João Schmidt, que passou pelo São Paulo, passou pelo futebol europeu, estava no Japão, um jogador muito técnico. O Diego Pituca, o motorzinho desse time, um cara que tem chegada na área também, outro jogador muito técnico, e o Juliano, outro
e
jogador...
De pouca identidade com o Santos, né, o Pituca, né, a torcida quase não gosta dele, né?
Não, imagina, quase nada, é o capitão desse time, né, um dos capitães desse time, e para armar esse time o Santos tem o Juliano. Então, assim, de longe, o Santos é o time que melhor se preparou, vamos colocar assim, em termos de investimento para a Série B. E se a gente for falar de resultados, o Santos é o que deu o melhor resultado. Apesar do Ceará ter sido campeão estadual, do Sport ter sido campeão estadual, a relação expectativa e entrega do Santos é a maior de todas, porque chegou numa final de Campeonato Paulista que você tem Corinthians, São Paulo, Bragantino, que também é um time fortíssimo aqui. O estadual mais complicado e ninguém dava nada para o Santos, chegou numa final de Campeonato Paulista e assim, com duas atuações honrosas, né? O Santos perdeu jogando bola para um time que era melhor do que ele, mas o Santos flertou ali com a possibilidade de conquistar esse título. Então o Santos é o que tem mais dinheiro para a disputa da Série B, deve ser o que tem mais mídia por conta da novidade e por ser aqui um clube do Sudeste. Tem um técnico super experiente, apesar do Fábio Carilli nunca ter disputado a Série B aqui no Brasil, mas é um treinador pragmático. Eu acho que ele tá pronto para fazer esse time jogar na Série B contra times que a gente está imaginando, e ele próprio está imaginando que venham mais fechadinhos. Então, por isso, eu coloco o Santos como o grande favorito. Agora, isso quer dizer que o Santos vai terminar o campeonato, sei lá, com 35 vitórias? Não. Com certeza não, porque esse campeonato está equilibrado, a gente tem deslocamentos grandes, o Brasil é um país de proporções continentais, é difícil para todo mundo a logística. O que pode ajudar o Santos é o fato dele não estar disputando a Copa do Brasil, né, como ou outras competições, como a gente tem aí a Copa do Nordeste, a Copa Verde também, claro que elas estão se encaminhando para o fim, não vão atrapalhar tanto o calendário assim. Mas eu vejo o Santos, sim, como grande favorito. O Santos tem a obrigação de subir por tudo que é, por tudo que representa no futebol brasileiro. E aqui no Santos, a diretoria do Santos, claro que ela não fala isso em on, mas o projeto do Santos é mesmo ser campeão e ser campeão com sobras, apesar de que eu acho que o Santos não deva conseguir isso com tanta facilidade, porque o campeonato é difícil, o nível é equilibrado, são viagens longas e todo mundo vai... ter o Santos como alvo, assim, todo mundo vai querer tirar um pontinho do Santos, então vai ser um campeonato bem difícil para o Peixe, e a gente fica aí nessa expectativa. E só aproveitando rapidinho aqui, Cabral, a Ana Canhedo, que é minha parceira aqui de cobertura no Santos, ela deu uma notícia legal agora de tarde, que o Santos está pensando em mandar alguns dos jogos na Série B no Maracanã e também no Mané Garrincha em Brasília. Então a gente deve ter alguns dos jogos do Peixe como mandante acontecendo fora do estado de São Paulo, o Santos tentando expandir sua marca, né? Levando o time para excursionar pelo Brasil, para trazer mais torcida de fora e tudo mais. E a gente tava olhando aqui a tabela, provavelmente o jogo contra o Curitiba, que, salvo enganando, a 19ª rodada, o Santos vai tentar levar ou para o Maracanã ou para o Mané Garrincha, por ser dois times... de proporções nacionais, vamos colocar assim.
É, e para quem é mais jovem, está perguntando o que é que tem a ver o Santos no Maracanã. Rapaz, tem muito a ver, viu? Tem muito a ver. Vou estudar a história do Santos aí, vai ver que tem muito a ver. Inclusive, teve um cidadão que fez um tal de milésimo gol lá no Maracanã, né? O Santos jogava muito no Maracanã, até final de Mundial fez no Maracanã. Eu acho, inclusive, que o Santos até deveria jogar mais vezes na capital, sabe? É claro que o torcedor santista precisa ser sempre abraçado, precisa ser sempre agraciado com os jogos na Vila Belmiro, não dá para deixar nunca de jogar na cidade de Santos, mas acho até que deveria jogar até mais vezes em São Paulo. E olha, além de tudo isso que o Rudá falou, viu, Saviano, o Santos ainda tem uma base que é fortíssima, sabe, jogadores que dão sustentação para o time principal. Eu, se sou dirigente de qualquer outro clube da Série B, se o Santos cedesse, o Santos não vai ceder, obviamente, mas se cedesse, eu queria JP Sherman e Jair fácil, e acho que eles chegariam em qualquer clube da Série B brigando seriamente, eles seriam titulares na maior parte desses times, e em outros chegariam brigando fortemente por posição, porque são dois garotos muito talentosos. Então o Santos tem a grana, tem a tradição, tem o peso, tem muito dinheiro envolvido, tem muitos jogadores talentosos, ainda tem uma base que dá uma sustentação ao clube há muitos anos, e não vai ser diferente esse ano.
É, e tem encaixe, né? Esse que é a bendita palavra que a gente sempre usa no futebol, mas tem um time encaixado, né? Fez um bom Paulistão por isso, né? O Carille conseguiu colocar esse encaixe nessa equipe. É, a Série B, a gente sabe que, por ser pontos corridos, é um campeonato que exige muito de elenco. O Santos tem um elenco de várias peças experientes, e isso acaba pesando por causa da maratona de jogos em alguns momentos, quando a competição começa a ter aquela sequência de jogo em cima de jogo. Então, essas peças que vêm de base, principalmente não só por ter base, né? A base por ter jogadores, já todo time tem, mas ter jogadores com essa qualidade para poder brigar e suprir bem essas peças, dão ainda um pouco mais de reforço para tudo isso que a gente tem falado do Santos até agora, e colocar como forte candidato e principal candidato, aliás, entre todos aí, para estar, sim, colocado entre os quatro primeiros colocados. E como você colocou, essas duas peças, certamente, no mínimo, seria uma boa sombra para qualquer titular. Mas ainda assim, eu acho que brigariam e seriam titulares em outros times.
Certamente. Acílio, eu acho que não tem muito o que discutir, não, né? Não sei se você tem uma visão diferente, acho que não. Santos é o grande favorito na Série B, né?
Impossível discordar dos colegas. Perfeitos na análise. O Santos tem tudo para bater recordes, mas ao mesmo tempo, como o próprio Rudá disse, isso não quer dizer, né, que vai conseguir as 35 vitórias. Pode ser que a tendência, se eu fosse apostar, é que sim, que talvez bata alguns recordes, mas a Série B não vai ser tão fácil assim ao mesmo tempo, com times de massa, times com orçamento também, claro, não ao mesmo nível do Santos, mas times que são normalmente times de Série A, assim, obviamente, como o Santos, que a vida inteira foi um time de Série A, mas outros times com elenco de Série A, com tradição de Série A, com títulos de Série A, vai ser uma Série B muito equilibrada nessa segunda prateleira, mas o Santos sobra na primeira prateleira, principalmente pelo ano que fez. O Paulistão, surpreendente, até imaginava-se que o Santos talvez... ainda recolhendo os cacos do rebaixamento, uma reformulação, talvez sofresse um pouco mais, mas não foi isso que aconteceu. O Santos, que havia sido eliminado na primeira fase, nas últimas disputas de Campeonato Paulista, dessa vez foi a final, com chances grandes de ser campeão, fez uma final gigantesca e chega com muita força por todos esses quesitos que vocês citaram, a tradição, a camisa, o orçamento e muito mais. O Santos... vai ser diferente ver o Santos na Série B, mas imagina se tudo leva a crer que vai ser uma rápida viagem do Santos à Série B.
É isso. No finalzinho do programa, quando eu for me despedir do Rudá, vou fazer uma última pergunta para ele a respeito do Santos. Fica aí, galera. Acílio, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, muito bacana. Você é sempre muito bem-vindo aqui, sempre traz muito conteúdo legal. E enriquece ainda mais nossos programas, viu? Muito obrigado, meu querido.
Eu que agradeço, Cabral. É um prazer gigantesco para mim estar junto com vocês, né? São referências na área do esporte, o Rudá, Saviani, cada um na sua região, no Brasil. É bom demais estar conversando sobre a Série B com cada um de vocês, com o público, né, com todo mundo que está ansioso para ver a Série B. Uma honra sempre.
Esse negócio de chamar o outro de referência é uma forma sutil de chamar de mais velho, viu, torcedor? Não se iluda, não. Muito obrigado, viu, Assílio, pela participação. Muito legal, como sempre. Rodrigo Saviani, que bom ter você conosco também novamente, meu amigo. Muito obrigado e, como sempre, acrescentando muito também no nosso programa.
Obrigado. Eu que agradeço, Cabral. Agradeço. Um abraço para o Rudá também, para o Arcílio, né? Este maço que a gente teve aqui. Eu tenho a camisa, né? Eu sou fã do Cabral, né? Eu sou fã dos comentários dele em cada partida, então bem, sou suspeito em falar essa, aqui.
O Pix já foi feito, viu? Tem a crescendo.
Tá tudo certo. Mas é uma honra participar com vocês aqui e que venha essa Série B pela frente e a gente possa participar cada vez mais aqui. Um abraço, pessoal.
Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Agora, para o Rudá, antes de me despedir dele, uma última pergunta. Simples, fácil, que a gente não pode desperdiçar.
Lá
vem. Mas chega quando, Rudá?
A gente espera que chegue, que volte um dia, né? É, no Santos se comenta muito de que há um plano para ele voltar no segundo semestre de 2025. Mas, claro, não é tão fácil assim. O Neymar ganha caminhões de dinheiro. É, para o Santos trazer ele, precisa de uma operação financeira gigantesca. É, mas é o plano da diretoria, né? Embora não fale publicamente sobre isso, né? O grande plano do Marcelo Teixeira é conseguir retornar, claro, para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem e, por que não, conseguir um empréstimo aí com o Al Hilal para o Neymar voltar no segundo semestre do ano que vem. Mas a gente está falando no campo das ideias, né? É um sonho santista. Mas, enfim, meus amigos, agradeço você, Cabral, Arcílio, ao Saviani, a quem está nos ouvindo em casa. Vai ser um prazer cobrir essa Série B. Espero ser convidado mais vezes para a gente falar aqui de Brasileirão, de futebol brasileiro, porque foi uma grande alegria aí passar esse tempo conversando com vocês sobre esse campeonato que está para ser iniciado aí nesse fim de semana, a nossa Série B do Brasileirão.
Valeu, Rudá, muito obrigado. Também acrescentou demais aqui para a gente, trazendo essa visão aí lá de Santos, lá do Santos, sobre a Série B. Agradecer também a nossa querida Maria Clara Alencar, que esteve com a gente aqui na direção, na edição, na produção, enfim, gravou conosco aqui também o nosso programa Embolada. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco em mais uma edição e até a próxima edição do nosso podcast Embolada e uma boa Série B para todas as torcidas. Um abraço, galera. Tchau, tchau.